Só alegria e correria, meus amigos. Ah, agora à noite a gente já pode falar assim, né? Só alegria e descanso. Ou então, de repente, aí, aquele alívio, aquele respiro depois de um treino bem feito. Tudo bem? Eu sou Átila Eugênio, comunicador aqui na Rádio Educativa 104.7, a Rádio Educa, e também o Corre o Papo está acessível, disponível no Spotify, para quem quiser curtir também depois num outro horário. Lembrando que nós estamos aqui em Mato Grosso do Sul, já passamos das 8 horas e é um privilégio ter a sua companhia, a sua audiência neste programa que é comprometido, dedicado, parceiro, amigo, fiel à corrida e a você, corredor. Hoje nós vamos falar da nossa agenda do Corre, principalmente da prova do fim de semana, a Corrida Sangue Bom. Você já teve ou sofreu algum problema com a canelite? Será que chama essa doença mesmo, essa dor mesmo, na região ali da canela? Bom, é informação para o nosso colunista, Dr. Renaud Doria, ortopedista parceiro aqui do Corre o Papo. E ainda, vamos nos desafiar aprendendo e entendendo um pouco mais do triatlon, modalidade que tem a corrida como base. Então, fique aqui com a gente, bora saber quem tá ligadinho no programa.
Fala, corredor!
Olá, sou Cláudia Borges, tenho 43 anos, corro de 3 a 4 vezes por semana, faço musculação, crossfit, quando posso, né, quando a agenda permite, e esse ano meu grande objetivo é fazer uma maratona na trilha. A corrida, para mim, ela é muito importante, não só por uma questão física, mas também questão mental. E por ter sido sedentária há muito tempo, quando eu comecei a praticar a corrida, eu comecei a ver muitas mudanças, não só na parte física, mas também na forma como eu penso o mundo, na forma como eu interpreto as coisas, na forma como eu me relaciono com as pessoas. Na corrida eu fiz amigos, na corrida eu me desestresso, na corrida eu planejo, na corrida eu faço muitas coisas assim que me ajudam no meu dia a dia. Então, eu super recomendo, apoio as pessoas que queiram praticar qualquer tipo de esporte. Se for corrida, eu convido para correr junto comigo. Então, é isso.
Já curti a Claudinha, chamando todo mundo pro corre. Que legal, Claudia. Ó, lembrando que é um desafio enorme, né, fazer uma maratona. Agora, na trilha, é mais desafiador ainda. Então, boa sorte. Conte com a nossa torcida aqui do Corre o Papo. Mande a sua mensagem também através do zap da Rádio Educa, 99333-1047. 99333-1047.
Papo rápido.
Você viu aí a Claudinha chamando todo mundo pra corrida, né? Preciso dizer de uma lenda que está em transição. O bicampeão olímpico e ícone da corrida de rua, Eliud Kipchoge, iniciou oficialmente seu projeto Eliud's Running Road, que visa correr maratonas em todos os 7 continentes nos próximos 3 anos. Ele também está chamando a turma para corrida. Longe da pressão de quebrar recordes mundiais, o atleta queniano de 41 anos agora assume um papel de embaixador global do esporte. Olha só que moral! Com foco em inspirar pessoas e unir comunidades a adotarem um estilo de vida mais saudável. O pontapé inicial aconteceu nesse domingo, 24 de maio, na Maratona da Cidade do Cabo, a Cape Town Marathon, na África do Sul, marcando sua primeira corrida competitiva em solo africano. Correndo de forma conservadora, bem tranquilo e focado em interagir com o público, Kipchoge completou a prova na 16ª colocação, que já é surpreendente, né, convenhamos, com um tempo de 2 horas, 13 minutos e 29 segundos. Mais do que o resultado, sua presença serviu para promover a candidatura do evento sul-africano para entrar no circuito a Bolt World Marathon Majors, o circuito então aí das Majors, as principais maratonas do Brasil. E eu preciso lembrar a todos que o Kipchoge estará aqui no Brasil. É, ele vai disputar a maratona de Porto Alegre. Então você que aí de repente quer correr também com o Kipchoge, será no dia 12 de julho de 2026 na NB42K Porto Alegre. Bora ver a lenda de pertinho aqui no Brasil.
Agenda do Corre.
E vamos para mais uma Agenda do Corre. Primeiro de tudo, deixa eu dizer que segunda-feira, dia 1º de junho, abrindo o mês, tem mais uma edição do Dia do Corre. Não é corrida tradicional, valendo medalha, com tempo cronometrado, nada disso. É um encontro da comunidade da corrida para um percurso de 5 quilômetros por uma determinada região. O nosso ponto de encontro, então, desta vez, será na Praça do Rádio. Dia do Corre, na Praça do Rádio, nesta próxima segunda, a partir das 19 horas a concentração e 19h30 a largada para um percurso de 5 quilômetros pelas duas regiões, com DJ, com carro de som paredão, aquela festa para você que é da corrida, tá bom? Tô te esperando por lá junto com a minha turma do Dia do Corre, vai ter também sorteio de vários brindes, então não perca essa oportunidade de entrar, iniciar na corrida e fazer parte de um dia inesquecível. Essa edição é em parceria com o Sicredi, tá todo mundo convidado então, beleza? Um dia antes, aí eu tô falando do domingão, tem a Corrida Sangue Bom 2026, nona edição. Domingo então, 31 de maio, a partir das 7 horas, na Vila Morena, nos altos da Avenida Afonso Pena, conhecida como Cidade do Natal. Corrida com 5 e também 15 quilômetros, tá? Pra você aí que quer se desafiar. Lembrando que essa corrida, essa competição, ela abre o Junho Vermelho Sangue Bom, porque a corrida é organizada pelo Instituto Sangue Bom, do professor Calão, então serão 30 dias de campanha de doação de sangue, também cadastro de novos doadores de medula óssea.
Alongando a conversa.
Bora alongar a conversa sobre essa prova que nós trouxemos então aqui na agenda do Corre, a Corrida Sangue Bom, que está na nona edição, e a gente fala agora com o professor Carlão, organizador e o mais sangue bom das corridas. Seja bem-vindo ao Corre o Papo, tudo bem?
Tudo bem, Atila. Primeiro, obrigado mais uma vez por esse carinho com a causa, com o Movimento Sangue Bom. É sempre muito bom estar ao seu lado. E um abraço especial a todos os ouvintes do seu programa, pioneiro em Mato Grosso do Sul.
Pois é, a gente, né, busca sempre trazer informação, conteúdo, dar as notícias, né, regionais aqui, e ao mesmo tempo que você me dá essa notícia, né, do pioneirismo, desse carinho nas suas palavras, mas eu também te devolvo dizendo que uma corrida que chega à nona edição com um propósito claro, né, de atuar sem fins lucrativos e com a ação solidária, também se trata de um pioneirismo tão por tanto tempo, então parabéns também.
Obrigado, querido. Realmente, de fato, é um movimento que visa salvar vidas, portanto é um movimento hercúleo, porque a gente sabe as dificuldades que todos têm no seu dia a dia, e obviamente manter o movimento por tanto tempo com esse propósito firme e definido é muito bacana, e vamos celebrar a nona, preparando a décima do ano que vem.
Mas antes tem a nona, vamos lá, até para deixar claro como é que funciona, né, essa arrecadação do valor, já que nós estamos tocando nessa parte solidária. Por que a escolha dessas instituições e também, principalmente, como é colocado em prática o recurso que chega através da corrida e destinado às instituições?
Bacana, bom você falar isso. Nós estamos alternando esse ano uma das instituições. Por 3 anos nós ajudamos o Hospital de Câncer Alfredo Abrão e a APAE. Esse ano, como a APAE, nós acompanhamos muito de perto as ações que a APAE faz, que é gigante, tem muito apoio, nós procuramos destinar a uma grande preocupação que, por ser biomédico, também convivo por trabalhar em rede hospitalar, né? Que é exatamente a saúde mental. Conhecendo o Hospital Nosso Lar, visitando, até porque o administrador é um grande amigo, resolvi então destinar e colocar como beneficiado também o Hospital Nosso Lar esse ano, pois é uma realidade que só vai se complicar e vai aumentar ao longo desses anos. A gente vê muito precocemente, por exemplo, crianças fazendo terapia, pré-adolescentes, adolescentes, e ficando comum com os adultos. E eu acho que o esporte é uma das grandes ferramentas para que isso seja sanado, possa colaborar para a cura, para uma nova possibilidade. Então, as instituições são escolhidas todo ano. Ano que vem eu devo fazer uma nova avaliação, ver aquelas que mais estão precisando, para que a gente possa destinar o recurso. Os recursos são destinados e é feita uma divulgação, uma entrega aberta. As instituições divulgam exatamente o recebimento dos valores da corrida e destinam para aquilo que mais necessita. Aí eu já não interfiro, aí vai de acordo com a necessidade de cada instituição beneficiada.
Que bacana. Neste ano, então, a prova seguiu os últimos modelos, né, das anteriores, e agora a gente chega já na semana da prova. Corre o Papo agora quinta-feira, prova no domingo a partir das 7 horas da manhã. O que esperar de diferente dessa nona edição para as últimas que se passaram?
Olha, nós temos uma característica que é o percurso de 15 quilômetros oficial. pode não ser o único hoje, mas ele é o primeiro. Uhum. Né? Quer dizer, é um percurso que tem a mesma distância da corrida mais tradicional na América do Sul, que é a Corrida de São Silvestre. E, então tem uma marca oficial que pode ser usada para outras provas, até mesmo para que você possa concorrer a algum benefício de bolsa, etc., porque tem um concurso exatamente fidelizado e, vamos dizer, mensurado, aferido pela Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul. E, inclusive, já hoje, já fizemos, já acertamos toda a arbitragem oficial, está confirmadíssimo. Então, arbitragem oficial, tudo certinho, que é o que realmente interessa para corredores de alta performance, que tem essa preocupação com suas marcas, com a evolução de suas marcas. E a marca de 5, que eu acho que é muito bacana. A Corrida Sangue Bom está se caracterizando pelo começo, pelo recomeço, pelo retorno de muitas pessoas que estão indo para a corrida de rua. Hoje, a atividade mais praticada no mundo é com um crescente realmente muito bacana, interessantíssimo. Eu procuro sempre, objetivamente, estar inteirado academicamente de como isso evolui, quais os pontos positivos, quais os pontos negativos. Né? Acho que o seu programa e a sua presença nesse ambiente faz com que, por exemplo, a gente possa, por exemplo, estabelecer diálogos entre corredores, entre promotores de corrida. Nós também podemos buscar de uma forma, até após a Corrida Sangue Bom, vou procurar exatamente isso, vou procurar fazer uma reunião o mais abrangente possível com vários produtores de corridas de rua, porque existem aqueles que são empreendedores esportivos e existe aquele que é um empreendedor esportivo, mas que tem a preocupação com o esporte, que é a minha categoria. Primeiro, nós não visamos lucro, nós destinamos o lucro. Né? Segundo, nós temos a preocupação de que a prática esportiva seja benéfica. Portanto, a gente procura, de alguma forma, sempre estar atrelado a profissionais de educação física com orientações técnicas e precisas. Né? A gente sempre orienta para que a prática esportiva deve ser iniciada com o primeiro profissional a ser consultado é o médico. Uhum. Né? Então, quer dizer, nossa corrida, preocupando-se com isso, tem seguro para todos os inscritos. Você fez inscrição, você está seguro pela Bezerra de Araújo Seguros, né, que vai te atender qualquer eventualidade que tenha na corrida. Eu não faço corrida se não tiver isso. E não sei se todas têm, mas a minha tem. Todas têm.
E o intuito de encontrar os organizadores?
Não entendi.
O intuito de reunir esses promotores?
É posterior à corrida, exatamente para a gente começar a nos organizar. Primeiro, organizar um calendário para que um não prejudique o outro. Segundo, a gente buscar o auxílio do poder público de uma forma conjunta, porque juntos nós somos mais fortes, e que para que a destinação que venha do poder público, seja municipal, seja estadual, seja federal, possa atender a todos. Uhum. Né? Porque existem vários profissionais que vivem desse negócio.
Sim, claro.
Mesmo sendo uma corrida solidária, o que as pessoas às vezes não entendem é que eu tenho os mesmos custos que toda corrida tem.
Sim.
Eu tenho os mesmos desafios econômicos que toda corrida tem. O que eu tenho diferente dos outros é que eu sou arrojado e corajoso. Né? Porque, além de correr todo esse risco, o Instituto assumir todo o risco de custear todas as despesas de uma organização do evento desse tamanho, nós precisamos também da sensibilidade das pessoas.
E a sensibilidade das pessoas, quando a gente toca nesse ponto, e até para que a gente possa valorizar ações, vai muito ao encontro da doação de órgãos e também principalmente da doação de sangue, uma campanha que você defende além da medula óssea. Então, isso. Campanhas que você abraça, acolhe, até para a gente encerrar essa mensagem tão importante de que a vitória na linha de chegada, ela é indescritível, mas você poder salvar uma vida, com certeza, é a maior conquista de todas.
É isso, Átila. Eu digo que toda inscrição é um ato solidário, né? Porque vai contribuir. A gente destaca que na entrega do kit ele tem que levar 1 quilo de alimento. Vou aproveitar, a pessoa que for lá pegar o kit, leva 1 quilo
de alimento. Reforça o horário, por favor.
Nós teremos a entrega dos kits na sexta-feira, das 11 horas da manhã, das 11 horas da manhã até as 19 horas. E no sábado, das 10 horas da manhã até as 14. Na Leroy Merlin. Uhum. Na saída de Cuiabá.
Legal.
É o novo parceiro que está vindo, estão fazendo uma parceria muito bacana e vem conosco também para o Junho Sangue Bom. E como é um gesto solidário, a gente não pode interferir na vontade. A gente pode sugestionar, sensibilizando com o esporte, com a educação, com a saúde, com o exemplo, para que a pessoa também tenha uma preocupação no seu dia a dia com o próximo. Eu, não. Nós. é porque não vivemos isoladamente, né? Nós somos isolados geograficamente, somos todos da mesma espécie, e o sangue é a boa nova de que todos somos irmãos e irmãs, que é o mesmo que circula no brasileiro, no indiano, no ucraniano, no israelense, no palestino, é o mesmo sangue. E como existe um Deus, e na sua grande mensagem ele diz, o sangue não pode ser produzido artificialmente. Essa é a grande ironia da presença de Deus. E eu praticar Deus é eu estender o braço. E eu praticar Deus é eu me cadastrar como doador de medula óssea. E eu praticar Deus é me preocupar com a continuidade da vida, me tornando doador de órgãos.
Maravilha, professor Carlão. Alongamos a conversa e principalmente aqui reforçamos a importância de fazer o bem. Boa corrida, nos vemos lá. Estarei na comunicação da prova por mais um ano.
Obrigado!
E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tamo junto, Carlão.
Átila, a palavra gratidão é pequena perto do seu tamanho. É, não só enquanto profissional da comunicação, mas agora com essa, com esse pioneirismo, com essa sua participação mais intensa no esporte, você se torna uma voz muito importante que vai ecoar os anseios de todo mundo que está envolvido com esporte e corridas de rua. Gratidão, um beijo no seu coração. Espero todos no domingo. Valeu, beijo no coração.
Valeu, Carlão.
Movimente-se. Corre o papo, tá no ar.
Dor na canela. Já sentiu alguma vez? Para muita gente, inclusive, é rotina. Mas como identificá-la? Bora deixar que o nosso ortopedista, colunista, doutor Renaud Dori, explica pra gente. Bem-vindo ao Corre.
Olá, amigos do Corre Papo. Hoje eu quero falar sobre uma dor que muita corredora acha normal. Até descobri que não era tão simples assim, a famosa dor na canela. E sabe o que acontece? Quase toda dor na canela acaba recebendo o mesmo nome. Ah, isso é canelite. Só que o problema é que isso não é tão simples assim. A canelite existe, e só que a gente chama ela, do termo técnico, de síndrome do estresse tibial medial. E normalmente ela aparece depois de um aumento de treino, mudança de intensidade, troca de tênis, mudança de terreno, ou quando a recuperação não acompanha a carga. Então aquela corredora que estava correndo 5 km, ela se empolga, aumenta para 10, começa tiro, aumenta o volume de uma forma muito rápida e o corpo vai avisando. E geralmente como que isso começa? A dor ela aparece de uma forma mais difusa na parte interna da canela, uma sensação de peso na panturrilha e um desconforto que melhora quando aquece e depois ela volta a piorar. Só que tem um detalhe muito importante. Nem toda dor na canela é só uma inflamação muscular. Em vários casos, principalmente quando o atleta continua correndo com a dor depois de semanas, isso pode evoluir para uma fratura do estresse da tíbia. E aí muda tudo. Porque às vezes não é mais uma questão de diminuir treino. Algumas corredoras precisam de semanas, às vezes meses, para recuperar. E nas mulheres, isso merece ainda mais atenção. Porque a gente tem, nas mulheres, alguns fatores hormonais e metabólicos que aumentam muito o risco de lesão óssea. E um dos mais comuns é a baixa disponibilidade energética. Traduzindo, a atleta treina bastante, mas ela não consegue comer o suficiente para sustentar a recuperação muscular, hormonal e óssea. E isso é muito mais comum do que parece. Às vezes, a corredora quer perder peso para melhorar a performance. Começa a restringir a alimentação. Só que o corpo entra numa espécie de modo economia. E aí começam alguns sinais. Queda de rendimento, dificuldade de recuperação, ferritina baixa, vitamina D baixa, ciclo menstrual irregular, cansaço excessivo e lesões recorrentes. E muitas vezes a canela é o primeiro lugar em que o corpo começa a reclamar. E além disso, tem toda a parte biomecânica. Quadril geralmente mais fraco, um excesso, um aumento de impacto, um aumento rápido de volume e intensidade, pouca recuperação, erro de treino, alteração da técnica de corrida, um sono irregular. E tudo isso aumenta a carga na tíbia. E ainda tem uma coisa muito interessante. Muitas dores na canela começam lá em cima no quadril. Porque quando o quadril perde estabilidade, todo o membro inferior começa a compensar de uma forma errada. Então hoje, a gente tenta olhar a corredora de uma forma muito mais global. Então não é simplesmente falar, passa gelo e para de correr. A gente precisa entender sobre o treino, recuperação, sono, alimentação, exames, como que está a musculatura, como que está a parte biomecânica, como é que estão esses impactos, o volume e a intensidade do treino para determinado tipo de calendário. Então, quanto mais cedo a gente consegue identificar o problema, mais chance a gente tem desse atleta continuar correndo sem precisar enfrentar uma lesão mais séria. E por que o corredor tem uma mania perigosa? Que é aquela mania de, vou correr mais um pouco só para ver se melhora. Isso acontece muito, só que às vezes o corpo está tentando avisar antes de parar você a força. E se a dor na canela está persistindo, principalmente em mulheres corredoras, é importantíssimo procurar um médico do esporte ou um ortopedista que tenha experiência em corrida. Porque muitas vezes tratar cedo evita meses parado depois. Uma boa corrida para você e até o próximo Corre o Papo.
Corre e aprende!
E atenção, triatletas! Eu sei, o Corre o Papo é dedicado à corrida, mas o triatlon tem a corrida como a sua essência, não é mesmo? O regulamento oficial do Ironman, uma das provas de triatlon mais extremas e prestigiadas do mundo, endureceu as regras para esta temporada e baniu qualquer tipo de registro de imagem ou vídeo pelos competidores durante as provas. Quem for flagrado tirando selfie, gravando vídeos, fazendo live stream ou usando óculos inteligentes com câmera integrada, será desclassificado. Gente, tudo priorizando, valorizando a segurança do competidor. O que é proibido, então? Câmeras de ação, tipo GoPro ou DJI, celular usado para registrar o percurso ou produzir conteúdo, óculos com gravação de vídeo integrada, como os modelos Meta Ray-Ban, uso ativo de redes sociais, ligações e música. Tudo isso aí está proibido, tá? Agora, o que ainda é permitido? Levar o celular no bolso para emergências. Usar o smartphone acoplado na bike para funções de GPS ou computador de bordo. Monitoramento de localização em tempo real, tá bom? Desde que não cause distração. Agora, em situações de emergência, vale frisar, vale destacar. Teve um acidente ou problema médico? Você pode, sim, usar o telefone, mas a regra é clara. Pare completamente no percurso primeiro e só depois acione a equipe de socorro ou os serviços de emergência. Aprendeu essa? Então fique ligado, hein?
Fala, corredor!
Fala, galera da Rádio Educativa 104.7. Aqui é Henrique Manuel Falcão, sou triatleta do estádio Mato Grosso do Sul, bombeiro militar e praticante do triatlon. Então, a rotina de execução e do triatlon de treinos é basicamente de 2 horas diárias, de segunda a sexta, e aos finais de semana a gente treina um pouquinho mais, né? Tem o costume de fazer treinos mais longos. Hoje eu treino para a distância do Ironman Full, então vai variando aí de um período de base de 17 horas, chegando num período específico a 26 horas por aí. Tá, isso daí é para quem busca performance, mas tudo depende do seu objetivo, né? Hoje em dia, como a gente está buscando performance, treina um pouquinho a mais mesmo. Isso tudo acompanhado do assessoramento da RB Assessoria, que hoje é referência no estado, em termos de triatlon e corrida. E a última prova que eu fiz foi o Ironman da África do Sul. E a gente teve aí, graças a Deus, Deus abençoou. E com uma rotina bem intensa de treinos, eu consegui me classificar para o Mundial de Ironman, lá em Kona, onde tudo nasceu. Então é como se fosse a Copa do Mundo do triatlon. MS aí, sendo bem representado a nível mundial.
Pra cima, Falcão, orgulho da modalidade aqui em Mato Grosso do Sul. Parabéns, meu parceiro. Que alegria conhecer um pouco da sua rotina. É triatleta também? Mande sua mensagem aqui no Corre o Papo, 99333-1047. 99333-1047.
Número de peito.
Já que o papo é triatlo, bora então descobrir um número de peito inesquecível para quem está vivendo uma fase diferente como esportista. Estou falando de Arthur Felipe, que até pouco tempo era apenas atleta de triatlo e agora é o presidente da Federação de Mato Grosso do Sul da modalidade. Bem-vindo ao Corre o Papo, tudo bem, Arthur?
E aí, Átila, tudo certo? Tudo bem, graças a Deus.
Maravilha, grande amigo Arthur de longa data, meu amigo. Não tem como não comemorar contigo essa nova fase, porque é a demonstração pura e verdadeira de que o atleta apaixonado pela modalidade quis defender ainda mais o esporte que tanto ama, né?
Ah, com certeza, Átila. Assim, apaixonado pelo triatlo, né, vim da corrida, né? Acho que a maioria dos triatletas vem de um esporte, né? O meu nascimento no esporte foi da corrida. Depois de algumas meias maratonas, a gente resolve se desafiar mais um pouco, né? Aí eu encontrei o triatlo, encontrei uma paixão que parecia que veio de muito tempo. E agora, como presidente da federação, a gente acaba fazendo essa paixão amadurecer em novos corações, né? Isso é interessante.
Com certeza. Quando você fala de se desafiar, e o programa Corre o Papo é dedicado principalmente à corrida, você traz um tema até para a gente tocar nisso, por mais que seja sensível, não desmerecendo a corrida. Mas é que o corredor, ele se desafia a todo momento, né?
Com certeza. Quando eu iniciei na corrida, é uma história meio rápida, mas é que eu tive um problema na coluna, né? Uma hérnia de disco. Aí eu fui diagnosticando tudo, conhecendo um pouco a doença, um dos médicos falou, você nunca mais vai correr, nunca mais vai fazer nada, vai ter que fazer cirurgia. Fui em outro médico, ele falou, não, pelo contrário, você precisa se exercitar, precisa fazer alguma coisa. Foi aí que eu conheci a corrida. Primeiro 5 quilômetros, depois a gente vai para 10. Chegou um dia que eu fiz 21, falei, cara, acho que falta alguma coisa. Uhum. Foi daí que nasceu a paixão pelo triatlo. Comecei a nadar, depois pedalar e juntei tudo.
Legal, e quando foi a virada de chave para assumir a presidência da federação?
Eu entrei no triatlo em 2021, lá pelo ano de 2023 eu vi que aqui em Campo Grande, né, Mato Grosso do Sul, ainda não tinha uma federação, alguém que pudesse responder pelos triatletas, pudesse organizar provas, levar realmente o esporte a fundo, né, mais eventos, tudo mais. Aí eu fui pesquisar e vi que existia uma federação que ficou mais de 20 anos parada. Uhum. Aí eu, como advogado também, administrador, falei, nossa, por que, né, que tá parado? Fui atrás, a gente brigou bastante, entrando judicialmente, também com o escritório, brigamos tudo e conseguimos reaver essa federação. Agora estou à frente da federação, organizando eventos, cuidando dos interesses dos triatletas aqui do nosso estado. A gente já fez alguns eventos teste no ano passado. Esse ano a gente ainda está fazendo uns testes para conseguir colocar o nosso estado em rota de campeonatos nacionais.
Acho que você falou tudo, né? O atleta quer eventos, experiências marcantes. E ter a federação é isso que você está oferecendo, mas também tem um cuidado com o atleta, né? Não deixar o atleta solto ou apenas indo competir fora daqui.
Sim, com certeza. Eu falo que em 2021, quando eu iniciei no triatlo, a gente tinha em média uns 20, 30 triatletas aqui no estado. E hoje a gente vê que a modalidade cresceu muito. Inclusive, a gente está levando daqui de Campo Grande para o Rio de Janeiro para fazer uma prova, que não é uma prova curta, já é uma prova de longa distância, né? Um Ironman 70.3. E a gente está levando essa prova mais de 50 atletas só de Campo Grande. Então, assim, cresceu muito. Muito mesmo, muito representativo.
Que legal, Arthur. E é óbvio que o atleta Arthur, né, ao ir pro Ironman, e inclusive agora há pouco a gente até deu aqui no Corre o Papo as notícias, né, dessa preocupação deles em evitar câmeras, fazer com que o esporte seja na sua essência. Você acredita que esse é o caminho mesmo? Valorizar para que o atleta fique cada vez mais focado dentro da prova?
Ah, com certeza. A gente fala que o triatlo, ele é um esporte de risco. E toda vez que você tem um risco, você tem que assumir também algumas seguranças, né? Por questão da organização da prova. Essa medida tomada pela equipe do Ironman, por toda a organização, realmente é uma medida mais segura. Principalmente por conta da segurança dos triatletas, né? A gente fala que, por exemplo, câmeras... Já era proibido antes a gente falar de fone de ouvido, né? Uhum. A gente em provas de triatlo, tanto Ironman quanto as distâncias menores também, não é permitido o uso de fones de ouvidos, né? Diferente da corrida, que a gente vê corredores correndo com fone e tudo mais. No triatlo a gente fica proibido disso, por conta do ciclismo. A gente tem que ter uma atenção 100% focada na via, 100% focada ao nosso redor, carros, trânsito, outros corredores. Então a proibição continua do fone. E agora eles restringiram um pouco mais para celulares, para filmagem, até mesmo óculos, né, que fazem filmagens e tudo mais.
Que legal. Arthur, então, também, né, como presidente, ali atento ao que acontece no mundo e principalmente aqui no triatlo no Brasil. E eu tenho imagino, né, que você, como atleta, e principalmente fazendo valer aqui o nome do nosso quadro, tenha um número de peito inesquecível. Aí eu pergunto se já é da fase como atleta apenas, ou se já é na fase atleta dirigente, que você possa compartilhar a história de uma grande prova inesquecível.
Eu acho que o meu número de peito inesquecível é o número 200 do Ironman de Aracaju, né, de 2024. Eu ainda não era dirigente, mas estava na briga ainda judicial para a gente conseguir reaver a federação. Uhum. Foi uma prova inesquecível para mim, porque foi a primeira prova que eu fiz todo o ciclo do ar, todo o treinamento, sendo pai já, né? Minha pequena estava com 6 meses, então a gente sabe a dificuldade que é manter a vida e tirar um pouco o lado performance e mudar só pro lado desafio, né? Que o triatlo traz toda essa essência de desafio, a gente se desafia o tempo inteiro. Então acrescentar a rotina de pai aos treinos realmente foi muito difícil, mas foi muito gratificante eu poder levar minha filha para a primeira prova dela. Inclusive ela fez um Iron Kids no mesmo evento. Ela tinha 6 meses e a gente foi correr, eu levei ela para correr no carrinho mesmo, mas o importante é a diversão, o importante é estar ali, participar e ela sentir toda essa experiência também.
Maravilha, Ironman então de Aracaju, número 200, e que venham mais conquistas agora, porque não sonhar, né, com a filha um dia competindo junto contigo e também não só sonhar, mas realizar com certeza também uma federação cada vez mais forte, mais atletas praticando a modalidade aqui no nosso estado. Parabéns pelo trabalho até aqui, viu, Arthur Felipe? Obrigado pela entrevista, por compartilhar um pouco da sua rotina e da sua luta.
Eu que agradeço, Átila. Precisando, estamos sempre à disposição.
Com certeza. Valeu, meu amigo. Até a próxima linha de chegada.
Até mais.
Linha de chegada.
Muita gente começa na corrida buscando saúde, qualidade de vida ou apenas um jeito de aliviar a mente. Mas com o tempo, como a gente pôde escutar, né, do Arthur, a corrida desperta algo maior, a vontade de se desafiar, de explorar novos limites, de descobrir até onde o corpo e a mente podem chegar. E é assim que algumas pessoas começam a olhar também para o triatlo. Primeiro vem a corrida, que continua sendo a base, a paixão e o coração de tudo. Depois surge a bicicleta, a natação e a curiosidade de experimentar novos percursos. Mas quem vive o triatlo sabe o seguinte: é a corrida que ensina sobre persistência. É ela que cria resistência, disciplina e conexão com o próprio corpo. A corrida é a porta de entrada, o reencontro, o ponto de equilíbrio. Talvez o mais bonito disso tudo seja perceber que um esporte pode abrir caminhos para muitos outros, sem nunca perder sua essência. Porque no fim, seja na rua, na trilha ou numa transição de triatlo, é correndo que muita gente aprende a acreditar mais em si mesmo, em si mesma. Até o próximo Corre o Papo, fique aí com essa reflexão, porque toda grande jornada começa com o primeiro passo. Valeu demais pela sua companhia, pela sua audiência nessa quinta-feira. Te vejo na semana que vem. Até mais. Tchau, turma!
Corre o Papo, sua dose semanal de energia.
Educação financeira não é sobre ter muito dinheiro, e sim saber cuidar bem do que você tem. Comece anotando seus gastos, tudo mesmo. Quando a gente enxerga para onde o dinheiro vai, fica mais fácil controlar e planejar o futuro. Organização é o primeiro passo para a liberdade financeira. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go.
Maio é mês de festa, mês de homenagem às nossas queridas mães. Mas, nos hospitais, a vida não para. Crianças com câncer, vítimas de acidente, pacientes cirúrgicos, eles contam com a doação de sangue todos os dias. Vamos aproveitar o mês de maio, o mês das mães, com esse amor infinito e fraterno. Procura o Hemosul, doe sangue. E se tiver entre 18 e 35 anos, aproveite. Cadastre-se como doador de medula óssea. Seja Sangue Bom. Iniciativa Instituto Sangue Bom. Apoio FM 104.7.
Vem aí Edição especial do UCI Day dos cinemas UCI do Shopping Bosque dos IPs. Dia 1º de junho, preços imperdíveis para todo mundo.
Quando o navio aportar, eu vou descer com você.
Clássicos como Titanic e La La Land. Sucessos da programação como Backrooms e o Mandaloriano e o Goku e muito mais. Além de promoções especiais no combo de pipoca. Clientes UCI e o Nick contam com vantagens exclusivas. 1º de junho é dia de UCI Day no UCI do Shopping Bosque dos IPs. Ingressos à venda. Consulte condições e classificação etária em ucicinemas.com.br.
Não solte a minha mão!
Corre o papo, bora sair do sofá?
Let me say the sense, baby. Since we've been together, ooh, loving you forever is all I need. Be the one you come running to. I'll never be untrue. Oh, baby, let's stay together.
Yeah.
Educativa 104.7.
Talk to my baby on the telephone, long distance. Slips away, I never would have guessed I would miss someone so bad. Slips away, yeah. Never slips away. I really only met about a week ago. It doesn't seem to matter to my heart. I know that I love her. I'm hoping that I'll never recover.
pais querem me dar. Amor que há tempos não está lá. E suas filhas vão me deixar. Por isso não me preocupar. Eu voltei pra minha sina. Contei pra uma menina. Meu medo só termina estando ali. Ela é sua guia, sim. E sabe quase tudo de mim. Ela sabe onde eu iria estar, enfim. É tanto. É tanto. Se ao menos você soubesse. Te quero tanto. Mas seu grande pai de paletó chinês falou comigo mais de uma vez. Não, eu sei, não. Ganhou e partiu. Porque o tempo consentiu. Ou se não, por quê? É tanto. É tanto. Se ao menos você soubesse. Te quero tanto. É tanto. Se ao menos você soubesse. Te quero tanto.
Você, como você, Educativa 104.7.
Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo, que ela faz minha pupila dilatar?
Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito, agora o peixe inteiro, só ele faz minha pupila dilatar.
Sabe, depois que eu te conheci, ficou difícil de viver. Eu fico aqui imaginando coisas com você. Viu, o nosso som é parecido. Será que isso é obra do destino? Pensando bem, contigo até combino. Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo, que ela faz minha pupila dilatar?
Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito, e agora o peixe inteiro, só ele faz minha pupila dilatar. Faz conta que eu te conheço bem. Quero algum atalho pra te convencer. Que a gente se combina, só você não vê. Mas eu vejo, eu vejo. Ai, saio no espelho pra tentar ligar. Invento mil acasos pra te esbarrar. Por aí, não sei o que eu faço. Eu quero mais. Eu quero mais de ti.
Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo, que ela faz minha pupila dilatar?
Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito, e agora o peixe inteiro, só ele faz minha pupila dilatar. É bom demais querer alguém.
Eu quero você.
Eu quero você.
Ah, 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 ah. É bom demais querer alguém. E é você que eu quero.
E
é você. Oh!
Como que eu vou dizer pra ele que eu quero aquele beijo? Que eu sei guardar segredo.
seu jeito, que o seu óculos é maneiro, que ela faz minha pupila dilatar, que ela faz minha pupila dilatar,
Educativa 104.7.
Eles querem que você se sinta mal, pois assim eles se sentem bem.
Eu nasci pobre, mas não nasci otário. Eu é que não caio no conto do vigário. Tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada. Chega com respeito na minha quebrada. Eu não vim pra me explicar, eu vim pra confundir. Eu não vim pra me explicar. Vem cá, seu cu de burro, eu vou te dar um esculacho. Sua atitude é de playboy porque sua vida é muito fácil. Vencer na vida no mundão é pra quem tem coragem. Um dia eu levo ela pra ver o pôr do sol da laje. Tamo aí na atividade. Tamo aí na atividade. Tamo aí na atividade. Me passa que vem no surf, me passa que vem no skate. Passa que vem no coração, passa que vem da mente. Me passa que vem no surf, me passa que vem no skate. Passa que vem do coração, passa que vem da mente. Eles são gente, mas não são gente como a gente. Eles são gente, mas não são gente como a gente. O meu estilo de vida liberta minha mente. Completamente louco, mas um louco consciente. Tamo aí na atividade. Tamo aí na atividade. Tamo aí na atividade. Agora sim, o quanto é precioso o nosso tempo, a gente tem que dar valor. Certas coisas não tem preço, o fato é que a gente tem que se preservar. Viver intensamente com a cabeça no lugar. Não, eu não me sinto mal. Eu sobrevivo a todo lixo, todo ódio. Com amor eu sou o valor das coisas simples. Eu dou valor pras coisas simples, eu. Não, eu não me sinto mal. Eu quero mais é que eles queimem na fogueira das vaidades. Eu dou valor pras coisas simples. Eu sou o valor das coisas simples, eu. Mas me diz então o que da vida posso ter. Como o mundo deve ser com as balizas do nosso sistema. Me diz então o que da vida posso ter. Eu tenho fé em Deus pra resolver qualquer problema. Eu nasci pobre, mas não nasci otário. Eu é que não caio no conto do vigário. Tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada. Chega com respeito na minha quebrada. Tamo aí na atividade. Tamo aí na atividade. Tamo aí na atividade. Go! Me passo que vem do surf, me passo que vem do skate. Me passo que vem do coração, passo que vem da mente. Me passo que vem do surf, me passo que vem do skate. Me passo que vem do coração, passo que vem da mente. Eles são gente, mas não são gente como a gente. Eles são gente, mas não são gente como a gente. Meu estilo de vida liberta minha mente. Eu sou completamente louco, mas um louco consciente.
Educativa 104.7.
We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more away into that super world of my own. Nobody but you and me. enemy.
Corre o papo.